O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa tarde, ouvintes da Central 3. Este é o Dibradoras de número 33. E é super especial porque estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher.
Ai, gente, que semana é essa? Super empolgada.
Eu também estou super empolgada porque o Dibradoras hoje é especial. Claro, como todas as segundas-feiras, mas hoje tem aquele gostinho de ouro, né?
Então, nossa, que gostinho, viu?
Maravilhoso.
Que gostinho.
E o nosso site, né, o dibradoras.com.br, essa semana terá uma série de reportagens sobre mulheres que fizeram história no esporte. E vocês fiquem de olho, porque nós vamos contar diversos casos, histórias, relatos, depoimentos.
Tem muita coisa boa vindo aí.
Exatamente.
Estamos preparando um material muito especial.
E aqui comigo, no estúdio da Central 3, está Renata Mendonça, minha querida companheira de luta, que não me abandona.
Jamais.
Jamais. E nosso querido Leandro. Boa tarde. Está nos saudando. Estamos saudando aqui. E hoje vamos começar pelo...
Vamos começar pelo fim.
A gente tá dando um tempinho pra entrevistada, porque ela é muito...
Ela é muito especial.
Ela é muito top. Adoro essa palavra, top. Todo paulistano
adora.
Ai, top,
adoro, top.
Todo
paulistano. Você vê aquela... Fizeram uma passeata outro dia, uma brincadeira, tipo, pelo fim do uso da palavra top. Eu super apoio essa passeata, viu, pessoal?
Eu
queria dizer.
Acho top essa passeata. E aí... A gente tem uma convidada muito especial que tá com um tempinho aí, mas já ela vai dar o ar da graça. Enquanto
isso, a gente rola. Não, brincadeira. A gente traz informação.
A gente vai falar de coisa séria e seleção brasileira é coisa séria.
Isso!
Seleção finalista da Copa Algarve é coisa muito séria.
É muito séria.
Porque é título inédito, né? E é a primeira vez que as meninas estão participando da Copa lá em Portugal, né?
Como assim é a primeira vez?
O Brasil não tinha participado.
Ano passado.
Não, o Brasil não participou da Copa Algarve. Ano passado participou? Ah, é verdade.
Participou e não teve um resultado muito bom. Mas
verdade.
É também a Copa Algarve estava muito mais difícil. Ano passado tinha Estados Unidos. Tinha os times bons.
E esse ano, né?
Não vamos desmerecer.
Assim.
É o dia da mulher.
O trabalho dessas maravilhosas. Mas Brasil é... Acho que então é a segunda participação, né? Não tem nenhum título. E a equipe brasileira desbancou três adversárias nesse caminho para a final.
Quais foram as adversárias?
As adversárias foram Nova Zelândia, por 1-0, com o gol da Debinha.
A gente oscila muito, né, contra a ótima geração neozelandesa.
Pois é.
A gente perdeu no Pacaembu, aí meteu goleada em Cuiabá, agora 1-0 de novo.
1-0, placar magro.
Vamos só falar que a gente não pode comentar muitos jogos, não que a gente não queira, mas na verdade a gente é impedida.
É.
Porque não há transmissão dessa
Copa. A gente não
Copa.
Sabe, então a gente não assiste porque, né?
Exato,
então...
parece que a exclusividade aí é da Federação Portuguesa e os caras não transmitem em nenhum lugar aqui e é muito difícil, né?
O único jogo que eu consegui assistir por um site português foi o Brasil-Portugal, né, que foi 3-1.
Como que era a narração, Nina? Fala pra
gente. Era maravilhoso, uma narração incrível, camisola. Jogadora de camisola número 7. Oh, eu me divertia. Marta levou um pontapé da zagueira.
Cara, eu devia muito ter assistido. Infelizmente, eu não estava.
Foi muito legal.
Com um computador na minha frente pra conseguir
ver. Incrível. Meu namorado chegou em casa e falou: o que que é isso que você tá ouvindo?
Mas
é um jogo aí.
Vamos falar dos resultados.
Um jogo maravilhoso. O Brasil ganhou de Portugal de 3-1.
Eu vi os gols. Foram legais os gols. Eu achei um
Não, foram jogadas boas de gol, mas...
A Cris perdeu uns gols nesse jogo.
Não, o Brasil perdeu o gol. O Brasil jogou bem. Elas estavam se estranhando ali, viu?
É
co-irmão, mas vou te falar, viu?
Tira essas colonizadoras daqui, né?
Ninguém veio se crescendo. A formiga tava louca. E o cara falava... O cara falava toda vez: jogadora formiga, que de nome Mirail. Ele tá com problema de falar de formiga, sabe? Ele não tá à vontade.
Do nome Mirailde.
E aí o Brasil ganhou de 3-1. depois enfrentou a Rússia, né? Hoje, no caso.
Falando em formiga, desculpa, queria dizer que a gente tá vivendo um período de invasão de formigas aqui na minha mesa. E não é a formiga da seleção.
Não é Mirayutz Mota. Não é Miramota.
Essa formiga não é Mirayutz. Tem várias aqui.
Eu tenho um remedinho lá em casa. Depois eu vou trazer aqui.
Vamos lá.
Passar.
Mas vamos lá.
Aí o Brasil jogou hoje contra a Rússia. Fortíssima seleção russa.
Ah, a ótima seleção russa.
É. E sapecou três gols nas russas. 3-0 com gols da Formiga, da Bia e da Taizinha. Bia e a Taizinha que são reservas, né? E o Brasil só abriu o placar no segundo tempo, viu? No Twitter, as minas estavam em polvorosa. Batendo com a Rússia! Meu sonho olímpico vai embora! Calma, amigas. A Rússia também não é termômetro pra nada, né?
Isso foi hoje, né, esse jogo?
Isso foi hoje, meio-dia. E agora, né, definiu-se o adversário do Brasil na final.
Que era de se esperar, né? Brasil e Canadá.
Exato.
Canadá. A única seleção ali que realmente era mais fortinha pra fazer frente aí. É, mais tradicional, vamos dizer assim,
sim,
vai.
Sim, sim. Não vimos Canadá jogar também, porque se não vê Brasil, né? Que dirá o Canadá.
Que dirá o Canadá. É, mas é, Brasil e Canadá. Vai ser quarta-feira, a gente tá tentando confirmar aqui o horário.
Exato. Acabou de sair o adversário. Então, quarta-feira tem final, hein? Vamos torcer para as meninas ganharem esse título inédito. É importante, dá confiança. O grupo precisa jogar, viajar, conhecer aquele lugar maravilhoso que é Portugal. Visita Portugal.
Aliás, fiquei impressionada com aquele lugar.
Cê
porque,
viu?
Cara, que fotos
cada
bonitas
foto,
que
né?
O pessoal posta no Instagram.
Lagos é o nome do lugar que eles estão, se eu não me engano. Então...
Bonito.
Bem bacana. Além da seleção principal, a Sub-17 também vai muito bem, obrigada. Está disputando o Sul-Americano e coleciona uma campanha invicta. Venceu o Uruguai na primeira partida de virada, né? 5-3. E derrotou o Equador por 3-1. Venceu a Bolívia, acho que foi ontem. Exato.
Uhum.
4-0. E agora conseguiu a primeira colocação no grupo B, com 9 pontos, 100% de aproveitamento. E a classificação para a próxima fase do torneio. Ainda não temos...
Que beleza! Que beleza!
Os próximos confrontos, mas anunciaremos no nosso Twitter, na nossa fanpage. Fiquem de olho.
Só para complementar essa parte de seleção aí... Já que estamos aqui sobre esse assunto e sobre base também, nós temos uma novidade muito boa que ficamos sabendo hoje.
Hoje.
Com exclusividade.
Ai, ai, ai.
Cadê a musiquinha de exclusivo?
Exclusivo! Direto.
Estava conversando eu hoje com Ana Paula Oliveira, ex-árbitra.
Tocando proceder com a bandeirinha, né?
Você exato. Tá... E ela me disse que, bom, ela me disse... Nana. Veio essa música na minha cabeça, desculpa.
Não, não, não.
Ela me disse que a CBF, eu não sei se vocês viram, ela criou um comitê de reformas.
Sim, está sendo muito falado.
Está copiando aí o modelo FIFA, vamos ver se essas reformas vão dar certo. Mas a ideia me parece boa, né? Vamos criticar assim. Qual que é a ideia? Bom, colocaram vários nomes aí do futebol para formar grupos de trabalho... e pensar modalidades, pensar reformas dentro da CBF.
Certo.
E teremos um grupo de trabalho sobre futebol feminino.
Graças a Deus, Jesus, abençoa!
Gente, um grupo de trabalho para falar sobre futebol feminino. Para falar sobre os problemas da modalidade, para falar sobre o que fazer, como resolver a base. Então é bem interessante. E quem encabeça esse grupo de trabalho, Nina?
Ai, meu Deus do céu, ela tá por aqui, pela mesa também.
Ela tá andando aqui! Formiga e Ana Paula Oliveira.
Ai, gente, só pessoa incrível. Formiga, já pensou?
Olha, e a Ana Paula falou, ó, vocês vão gostar desse negócio... E ainda falou que adiantou que vai ter 50% só desse grupo de trabalho sobre futebol feminino, 50% vai ser de mulheres.
Ótimo, porque então, é mulher
ela falou,
que sabe o que,
não,
que a mulher
e
precisa.
Ela, né? E ela falou, mas é importante também ter os homens, porque eles têm experiência em gestão.
Sim,
então é importante que tenham os dois trabalhando junto.
Exatamente.
Então aguardem mais informações, mas a princípio temos uma evolução, porque a ideia é justamente não deixar a peteca cair depois da Olimpíada.
Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Renata, muito bem, muito boa hora. Para você trocar uma ideia com a nossa querida Ana Paula Oliveira para saber suas novidades em primeira
mão.
Não
é?
Ninguém tem esse furo. Isso é um furo maravilhoso de reportagem. E nós estamos...
Alô! Alô! Olha lá!
Temos alguém na linha? Tá me ouvindo?
Alô, quem fala?
Oi!
Seu nome é Jackie.
Jackie.
Tequila!
Maravilhosa! Jack, Jack, você gosta de tequila?
Eu gosto.
Você gosta? Nossa, porque eu detesto.
Gosto.
Não, tequila é um perigo.
Mas assim, ah, eu gosto. Eu morei na Califórnia. E aí lá se bebe tequila.
Olha que coisa maravilhosa. Que vamos apresentar essa pessoa.
Incrível.
Incrível. Medalhista de ouro, fez história, pioneira. Olha só que bonito. Jaqueline Louise Cruz Silva. Famosa Jaque Silva, que nasceu no Rio de Janeiro, 13 de fevereiro, é aquariana. Gente, que coisa linda.
Ai, graças a Deus.
Graças a Deus, melhor signo do zodíaco. Tô contigo.
Você também é aquariana?
Eu também, é óbvio, uma pessoa moderna.
Ah, pra falar assim, então tá, agora sim. Claro que mais à vontade.
Jaque, um prazer ter você.
Essas coisas pra frente.
Exato, pessoa futurista, moderna, livre de preconceito.
É, pessoa que pensa lá pra frente, já quer logo resolver problema todo.
Exato, aí tô me identificando. Ó, muito, muito feliz por estar, a gente, quando a gente pensou, né, Rê, a gente falou, meu, a gente precisa de uma convidada.
A gente precisa de um nome muito bom, muito é dia bom. Da mulher, a gente queria uma pessoa especial, e aí a gente falou, caraca, Jaque.
Aí, pô, apareceu.
Aí eu acionei tudo quanto é contato, falei, me dê um telefone dessa mulher. Jaque, obrigada por você estar participando conosco. É, a gente vai bater uma bola contigo para falar da sua carreira, dos desafios, as conquistas, preconceitos. E a gente tem aqui um resumão da tua vida, para não ficar lendo. Vamos te perguntar, né? Como é que começou a sua história no vôlei?
Ah, no vôlei... Ah, eu brincando. Eu brincava, jogava vôlei brincando.
E você começou assim, bem cedo, né? Com 9 anos.
É, então, fim de semana, assim, a família ia pra praia, e na praia jogava vôlei, jogava, quer dizer, acho que era só vôlei mesmo, eu lembro.
E você tem irmãos, Jaque?
Eu tenho um irmão.
Um irmão, ele é mais velho. Mais velho. E aí, e a escola? Como foi o papel da escola no desenvolvimento do esporte pra você? Você praticava na escola?
Comecei na escola... Aí, depois que essa coisa da praia, eu comecei a jogar voleibol na escola, e da escola eu fui pro clube, e ficou assim, do clube eu fui pra seleção.
Com 14 anos você foi pra seleção,
né? Assim, quando eu vi, eu já tinha feito uma opção de coisa.
Cara,
eu nem pensava em outra coisa.
É. 14 anos na
quando
seleção.
Quando eu me toquei, né? Quando foi assim, uma hora eu falei, gente, eu acho porque naquela época não tinha, né, assim, o dinheiro, né? Uhum. A possibilidade de você viver disso, essas coisas todas, né? Mas aí você, sabe, você vai tão fundo, tão fundo, tão fundo, quando você olha assim e fala, peraí. Não, isso aí não vai dar em nada. Uhum. Isso não dá nada.
Mas deu, né?
É, no seu caso
pois
deu.
É.
Deu.
Por isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é interessante. Interessante que essas coisas de você fazer aquilo que realmente você. Que você quer, que você gosta, que você ama. E fazer, e vai fazer, de repente, né? Quem sabe abre uma estrada, né? Uhum. Abre um negócio novo, né?
E você tinha apoio da sua família? Você teve esse apoio para jogar, o seu início?
Ah, durante um tempo, não, com certeza, porque não tinha outra coisa, assim. Mas assim, mas foi até um ponto, né? Não era, sabe, teve uma hora que eu olhei assim pra cara da Isabel e falei, caramba, isso daqui não é nem nada, não, viu? O que, que a gente vai fazer daqui? Além disso, a gente faz o que mesmo?
Então, Jaque, mas aí falando justamente, você esteve na seleção desde muito cedo. E você, acho que talvez o incômodo de você não estar ganhando muito por isso, que você está se dedicando para um negócio e que ainda na época não dava tanto dinheiro, não dava sustento, vamos dizer assim, você bateu muito de frente, né, com dirigentes
não,
e tudo mais.
Mas aí aconteceu assim, né, não, teve um negócio mágico, assim, teve um belo campeonato, um mundialito, sabe, e aconteceu assim, sabe, A seleção brasileira chamou atenção, sabe? É. Teve uma hora que sei lá o que aconteceu, que foi um campeonato que a gente conseguiu chegar até a final, assim. E aí, da noite pro dia, juro pra você, foi da noite pro dia, um negócio, pá, virou manchete, sabe assim? E aí, deu a entender que, né, tinha futuro. Deu a entender que aquilo não era de todo ruim, né?
Uhum.
E aí começou realmente a ter mais a situação começou a melhorar, mas melhorava só para os meninos, para as meninas não melhorava, entendeu?
É disso que a gente queria ouvir de você, assim, como que era essa diferenciação?
Acontecia só para os meninos, mas os meninos eles eram melhores, assim, de resultado mesmo.
Sim.
Entendeu? Eles tinham uma. Eles estavam uns dois andares mais, assim, mais altos. Mas a gente tinha um outro lado que também era muito legal, mas não era tão bom quanto o deles, mas, assim, de resultado. Mas a gente tinha, nós tínhamos, sei lá, era a imagem, era um resultado que não era tão, tão grandioso, mas era também um bom resultado, chamava atenção.
Uhum.
E tinha todo um jeito diferente das pessoas, né? Porque naquela época, assim, acho que ninguém estava tão compromissado, assim, com patrocínio, com salário, alguém te pagando. Então as pessoas tinham muito mais liberdade de se expressar, assim,
sim,
né? De falar as coisas. Assim, era um pouco mais assim, entendeu?
Mas aí, qual era o tipo de diferenciação que vocês viam, assim? Era tudo para eles? Tudo que vinha de recurso era investido na seleção masculina e a feminina não ganhava?
Era salário, patrocínio, o que era?
Era essas coisas de, sei lá, que tem, sabe, de... Não, era assim, compre, como é que é? Como é que compre um? Não, pague um e leve dois.
Ô, Jaque, mas você fica falando aí que não, esse vôlei não sabia se ia dar em nada, que não sei o quê. Mas você já era considerada melhor levantadora, você já tinha participado de dois Jogos Olímpicos, você foi...
Mas acho que eu insistia por quê.
Mas você tinha...
Insistia porque o tempo inteiro tinha alguma coisa que me fazia, né, que me motivava ali, entendeu? Que eu via que era bacana, que fazia direito.
Sim.
Aí... Você vai continuando, né?
E a Isabel era grande sua parceira, né? Na hora de protestos, de lutar por mais igualdade mesmo. Você tinha apoio de outras atletas ou era mais sozinha que você peitava?
Ah, sim. Eu não fazia uma turma, entendeu? Não fazia um tirão agora, sabe? Não era essa coisa forte.
Sim.
Não tinha partido, assim, né?
Uhum.
Aí eu falava e as coisas e sei lá, eu queria falar uma coisa que existia o assunto no meio, né?
Uhum.
Nosso meio, existia o assunto. Ele não era só colocado pra fora, entendeu?
Entendi.
E aí eu coloquei pra fora, assim, mas sem... Era o que eu achava mesmo que tava errado, assim.
Sim.
Era uma coisa... Era muito mais... Era simples a partir do momento que você... Poxa, você olhava toda aquela história e via... Era grande, assim, a diferença, sabe?
Sim.
Não precisava daquilo tudo. Mas também tinha que ter um início em alguma hora, né?
Claro, claro, você foi super importante nesse ponto, né? Acho que até a tua conquista se tornou ainda maior, porque foi um grande, com perdão da palavra, chupa pra todo mundo. Porque, né, vocês me rejeitaram, beleza, fui aqui, outro país, treinei, ainda dei uma medalhinha pra vocês.
Mas você sabe que eu não tenho isso, eu não tive esse sentimento, assim.
Uhum.
Porque... Assim, é muita, assim, como é que é? Muita água rolou nessa história.
Uhum,
assim. Passaram-se muitas coisas, aconteceram coisas ótimas, sabe? E não, o fato de isso, assim, pra mim foi uma coisa que me impulsionou pra também ir pra outro lugar muito legal, sabe? Que se não tivesse rolado, eu tinha ficado ali mesmo, naquele negócio, tava tudo ali, né?
Sim.
Mas assim, isso me colocou num outro plano, entendeu? Assim, e, poxa, que era uma coisa exatamente que eu procurava.
Uhum.
Que era assim, o voleibol de praia, quando apareceu pra mim nos Estados Unidos, era como se, assim, era um esporte, criado pelos atletas, dirigido pelos atletas, entendeu? Comandado pelos atletas. Então, assim, era muito bom, porque era uma coisa de essência mesmo, sabe? As pessoas envolvidas, poxa, era aquilo, era a alma do negócio mesmo.
Uhum. E a gente,
era muito bom.
A gente recebeu aqui recentemente a professora Kátia Rubio, né? A gente fez um programa especial de mulheres olímpicas e tal. E aí a gente citou, né, que você foi a primeira mulher a receber uma medalha olímpica de ouro, né? Em 96.
A Kátia conhece a história de todos.
Exato. Não, e ela falou justamente...
Ela dá um show, né?
E ela falou justamente isso, que você foi a campeã depois de tanta adversidade, mas que você não buscou essa medalha como uma forma de vingança, que você justamente fez porque você queria fazer, entendeu? Não foi uma resposta a ninguém, foi um mérito seu. E é bem esse posicionamento que você acabou falando aqui, né?
Mas olha aqui, o que é interessante assim, nessa história também, é porque a medalha de ouro, sabe, assim, quando veio essa coisa, que esse resultado meu e da Sandra, uhum, ia ser assim, a primeira medalha de ouro feminina, né? Uhum. Eu não sabia também, nós não sabíamos.
Uhum.
E assim, eu acho que é grandiosa a conquista, vamos aproveitar que é o Dia da Mulher, né?
Uhum.
Porque assim, eu e o Sandra, nós fomos as que, né, conquistamos.
Uhum.
Mas essa conquista de ouro feminina, né, histórica, ela na realidade, ela é uma parte de tantas histórias, de tantas atletas incríveis,
uhum,
entendeu? Que começaram a abrir essa estrada, que vieram lá de baixo, em situações assim que não dá para contar.
Uhum.
Sabe? Chegando perto, cada vez mais perto, sabe?
Sim.
Poxa, indo ali, sabe? Trabalhando no deserto mesmo, sabe?
Sim,
é
com
isso.
Certeza.
Entendeu?
Eu acho que é uma justiça.
Eu realmente só comecei a ter ideia. Foi do livro, da Kátia Rubio, do filme,
o filme maravilhoso.
Da Laís Bodansky. Você já viu? Mulheres Olímpicas.
É incrível, é maravilhoso.
Então, a medalha é isso. A medalha é isso, entendeu? Legal, eu e Sandra conseguimos. Mas, poxa, ela brilha porque ela vem com uma muita mulher maneira.
Não, e foi muito especial, ainda que foi uma final de só mulheres brasileiras, né? Foi uma coisa incrível, porque aí já veio duas de uma vez. Veio a medalha de ouro e a medalha de prata.
E é bem isso.
Melhor ainda mesmo.
É a junção, a medalha de ouro é justamente a junção das histórias, né? De todas as mulheres que competiram, que ficaram em quarto, quinto lugar, que, né? Até a matéria que a gente publicou hoje falando da Aida dos Santos.
Da Aida dos Santos,
sem uma sapatilha pra treinar.
A história da Aida é incrível, incrível.
Então não é uma medalha que dá, né? Que qualifica.
Poxa, ela foi pra final e os dirigentes foram pra Vila Olímpica porque era o último ônibus que ia sair.
Exatamente.
E ninguém ficou pra ver ela correr.
Então são coisas que...
Ela contando é incrível, gente. E ela correu, ficou em quarto lugar. Eu acho que foi...
Não, ela é um grande exemplo, porque além de tudo, ela enfrentou muito preconceito por ser negra também, né?
Exatamente,
então...
ainda tem isso.
Aí você só vai somando.
E aí eu vi várias entrevistas suas, né, dessa época de preparo e tal, e falando que você e a Sandra, vocês também tinham divergências, porque vocês eram muito diferentes e tal, você mudando seu estilo de jogo da quadra pra praia, como é que foi essa adaptação? Porque você também era uma levantadora. E aí você fala que via as pessoas sacando em você, te forçando a atacar. Como é que foi essa adaptação?
Não lembro, assim. Eu lembro que era uma vontade muito grande de aprender no lugar melhor, com melhor.
Uhum.
Tudo do melhor.
entendeu? Porque eu sempre aprendi muito com os olhos, sabe? Vendo.
Observando.
E conhecendo, sabe? Assim, eu tive, graças a Deus, isso eu sempre... E lá era o lugar, os Estados Unidos era o lugar, entendeu? Que é, pra mim ainda é a terra do voleibol de praia, assim, na perfeição dele. Acho que o brasileiro joga bem pra caramba, nós também temos muita cultura com voleibol de praia. Mas, assim, eu acho que lá é o... Eu não sei, não
é o celeiro.
É um jeito, sei lá o que que é. E aqui já teve até melhor, eu acho que o brasileiro está perdendo um pouco o jeito dele, que é um pouco mais, ele tem mais leitura, está indo muito pela força, entendeu?
E já...
Se bem que o Bruno Schmidt, ele manda muito bem, todos é o que mais tem o jogo, assim, bem parecido.
E falando...
Mas em lá era isso. Por que, que você perguntou?
Não, eu ia te perguntar sobre esse negócio dos Estados Unidos, porque você foi pra lá justamente numa época que começou sua volta por cima, né? Porque você tava meio que sem clube aqui, sem receber aquela história do protesto por falta do patrocinador.
Não, então, mas aí eu fui lá e fui aprender a jogar. Eu tive que aprender a fazer aquele jogo, que é um jogo diferente, assim, de quadra, né? Mas, poxa, pra mim, eu tava ótima, aprender com, sabe? Eu realmente, eu gosto de aprender. Aí, então foi assim, aí eu aprendi, aí também me forçava a ser, assim, voleibol de praia, você tem que saber um pouco de tudo, né?
Com certeza.
E, sabe, você vai cortar, você vai defender, você vai levantar, você vai, sabe? Você faz de tudo, né? Vai bloquear até, se tiver que bloquear, bloqueia também. Né?
Tem que ter muito mais agilidade.
Então, é assim, é o atleta completo, sabe? Eu achei que pra mim aquilo era a minha cara. Falei, pronto, aqui. Aqui só tem duas pessoas, não tem mais que duas.
Você teve
dá pra resolver o problema rápido, se tiver algum problema, né? Porque quando eu jogava na quadra, pô, era muita gente.
É verdade.
Aí o problema não resolvia,
é verdade,
sabe?
Não, e eu vi uma entrevista dela, de vocês duas, falando que a Sandra, ela falava muito no jogo, então ela cobrava muito, né, da Jaque. E a Jaque sempre quieta ali, distribuindo o jogo, porque ela tinha que receber... E ela tinha que atacar, porque sacavam geralmente nela. E a Sandra ali falando na orelha dela e tal. Aí acabava o jogo, a Sandra comemorava, feliz. Aí a Jaque falava, não, porra, agora não. Agora você me injuriou o jogo inteiro. Não é isso?
É assim mesmo, mas não tinha... E era difícil, porque assim... Mas era muito engraçado, porque agora eu acho engraçado, mas na hora eu não achava nada. Na hora na cena mesmo. Mas assim, é porque a Sandra também tem uma personalidade forte, né? E assim, ela no jogo, ela queria comandar, dar lá os negócios dela, entendeu? Só que na posição dela era fácil, porque ela tava ali só no levantando e quem tá ali no, tendo que passar o rodo, né? Pra tudo lá. É quem tá recebendo, né?
Com certeza.
E ficava aquela... Quando você errava, a pessoa dava nota, aí erra, dá nota. Aí, pô, não dá, né?
Não, e a Sandra...
Não dá pra ficar falando no meio, pô, para com isso, porque aí vira também um clima, né?
Exatamente.
Sabe? Porque tem essa, às vezes você cala pra não complicar a história.
Com certeza.
Aí, mas é uma opção, né? Porque se você resolver bater boca, você tem que saber se vai dar tempo, né? Você bater boca e pra tá atenção no que vai acontecer, né?
Não, e a Sandra, muito mais nova, né? Tipo, 10 anos mais nova, 12 anos, participando...
Cheia de gás,
participando de uma Olimpíada, a Jaque já rodada, duas Olimpíadas, então, tipo, mais centrada, né? Mais... Era experiente ali, no caso, né? E eu lembro de outra passagem que elas observavam muito as adversárias jogarem, e a Sandra ficava falando, nossa, como a fulana saca bem, olha como essa fulana bloqueia, e a Jaque falava, porra, olha os defeitos dela, para de olhar o que ela sabe fazer bem.
Você não pode ficar...
É bem
pensado. Dá pra ficar... aplaudindo todo mundo.
É, assim, né? Olha o que ela faz errado pra gente ganhar delas, né?
Senão não tem, né? Tem que arranjar o ponto fraco, né?
Exatamente.
Nem que seja, né, assim, né? Pô, mas ela tem o pé feio, né?
Alguma coisa tem que olhar.
Mas você sabe que eu falo isso, não, você tá de brincadeira. Quando eu jogava na Seleção Brasileira de quadra, né? E nós íamos jogar contra as americanas, né? Poxa. Sim, sim. Que os dois times paravam no turno, assim, sabe? Uhum. Pra entrar em campo. Pô, começava, né? E era um tempo que não tinha essa coisa, você não tinha um contato com, sabe, com a importação, não é assim que nem hoje, uhum, né? Uhum. Então, sabe, o negócio era diferente, né? Você, pra ter o tênis, pra ter o negócio, tinha que viajar, tinha que trazer, tinha que, né? Uhum. Então, quando a gente parava lá das americanas, aí começava tudo, olha a meia, poxa, olha só a trança que elas fazem no cabelo, sabe? E tudo começava assim, o tênis, olha que tênis legal, porra. Aí, quando a gente entrava em campo, né, a gente levava uma surra.
Não tinha.
Só tava enquanto, assim, a tensão nossa era das besteiras, elas acabavam com a gente em campo.
Apanhava, não tinha meia, não tinha o tênis e ainda tomava uma surra. É difícil.
Agora, é, pois é.
Me diz uma
e que tudo é uma besteira, né? Nada disso
é
uma besteira.
Eu queria que você dissesse pra gente, Jaque, o que você enxerga que mudou na relação entre a confederação, né, de vôlei, de antigamente pros dias de hoje. A gente sabe que teve evolução, mas você acha que se deve muito pelas conquistas femininas, a gente vê um desempenho melhor do Brasil na praia, na quadra. Você acha que elas tiveram que mostrar o valor para ter um melhor tratamento, um destaque maior?
Ah, eu acredito que sim, né? Poxa, tudo, a quadra e a praia, sei lá, voleibol no Brasil é muito bom, né? Muito bom mesmo.
E como você enxerga 2016? Você acha que a gente tem chance na quadra e na praia?
Tem, chance tem. Agora é difícil, né? Essas coisas são difíceis, né? Então tem que. Tem, mas outros também tem, né?
E você vai estar.
Mas você acha que tem chance. Na praia, você apostaria num ouro, assim, do masculino ou do feminino? Ou ouro?
Um pódio, né?
Um pódio, vai, vamos ser mais.
Ai, tá parecendo Kobe. Um pódio já tá bom. Pódio!
Tá parecendo Kobe, ó. Não, pelo amor de Deus.
Sonhando baixo.
O pódio tá ótimo, pódio tá bom.
Não é que não pode ser exigente também, gente.
Eu tô brincando.
Com o apoio que esses atletas têm, a gente tem que sonhar com pódio.
Não, mas olha aqui. Eu acredito em medalha de ouro, sim, no voleibol. Não sei qual, exatamente, mas vai ter medalha de ouro.
Tô anotando aqui,
meu Deus, eu não gosto de falar assim, não sabia, não, nem me sinto bem falando essas coisas. É melhor que retiro isso.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Jaque, que a gente ouve
muito sério.
A gente ouve muitos atletas falando do tratamento da mídia, tipo, que qualifica as jogadoras como musa e explora o corpo e blá blá blá. Esse rótulo alguma vez te incomodou? Ou os closes das fotos? Aquele sinal que você dá na parte de trás, quando alguém vai sacar, que a câmera fica focalizando, isso aí te incomodava?
Não lembro de nada assim, não, sabia?
Não.
Agora, tinha musa, assim, né? A primeira musa foi Isabel.
Sim.
Uhum. Isabel foi a musa, capa de beijo. Eu acho que nenhuma outra musa teve essa capa, assim.
Jogando grávida, barriguda.
Jogando grávida. Isso que é musa.
Maravilhosa, né? Nossa. Mas você não... Mas... A gente vê as meninas incomodadas com esse rótulo, né? Porque às vezes não fala nem da qualidade, da capacidade técnica, só fica lá, ai, a musa.
Ah, é assim, realmente isso daí... Mas sei lá, não sei, depende da hora, do momento, do que tá acontecendo, entendeu?
Eu lembro que também, eu vi também uma matéria da Sandra falando que quando vocês ganharam a medalha de ouro, a Sandra queria subir no pódio de agasalho. Ela tinha feito a mala e levado um agasalho para ela vestir para receber a medalha e não deixaram ela vestir o agasalho. Ela tinha que receber a medalha de biquíni.
De biquíni, ah, é. Né? É. Ai, mas isso é um golpe de marketing.
É golpe de marketing mesmo, né?
Não é assim que fala?
É, exatamente.
Com certeza.
Pois é. Foi a presidenta da FIVB, da Federação Internacional de Vôlei. Ela não era presidenta, ela era mulher do presidente. Ah, mas mandava nossa. Tanto quanto. Aí ela, na hora lá, ela proibiu todo mundo de colocar o agasalho e falou, vocês vão receber medalha de biquíni.
Olha só.
Ela, senhora. Golpe de marketing.
Diz que a Sandra ficou pé da vida, que tinha posto agasalho na marca.
Aí a Sandra estava toda... assim, né? Ah, mas é bom, né? É interessante, porque as coisas acontecem assim, que você deseja, você sonha, né, para as coisas acontecerem, elas acontecem, mas diferente, né?
Sim,
dá pra ficar...
Pelo menos a medalha tava lá no peito, isso que importa. Agora me diz uma coisa, dia 27 de julho de 2016, 20 anos dessa medalha tão importante.
Nem me fale.
Você já pensou em alguma coisa? Vamos fazer uma festa?
Tequila?
Vamos tequila?
Ah, vamos. Tequila.
Jack Tequila, é isso aí.
Vamos ligar
Jack
pra...
Tequila.
Vamos ligar pra
não,
Sandra.
Não, 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 não. Não, isso não. Ah. Isso, por favor, não faz... Não levanta esse negócio não agora, essa hora, que daí pode ir forte demais.
Não, mas, meu, vocês têm que celebrar, vocês têm que dar parabéns
não.
uma pra outra, liga
não,
pra...
Vamos, não, vai ter, sim, 20 anos, com certeza.
Gente. Então convida a gente, Jaque.
Vocês já estão convidados.
Vamos fazer um churrasco, aquelas loucas, né?
Vamos fazer um churrasco na praia, jogando vôlei de praia.
De biquíni.
É.
Ô, Jaque, vamos finalizar aqui falando, pra você falar um pouquinho do seu projeto pra gente. Você tem um projeto especial pra crianças.
Atletas inteligentes.
Isso. E como é que tá o projeto? Como é que funciona? Você beneficia...
O projeto funciona em Duque de Caxias, no CIEP 340, 340. E no bairro da Figueira.
Certo.
E ele é voleibol na escola.
E ele premia o jovem a estudar e aí ele tem direito a praticar o voleibol, é isso?
Olha, é assim, eu quando comecei na escola, o atleta inteligente, ele passou pela praia também. Uhum. No início dele, que eu fui receber o prêmio, foi na praia. Inclusive o Evandro, que joga com o Pedro Souber, ele foi atleta inteligente.
Ah, que legal!
Viu?
Ah!
É.
Falaram até junto!
Sensacional!
Então, aí, foi assim, na praia que ele recebeu o prêmio, era assim, era uma mistura de jovens de vários, assim, de várias classes sociais.
Sim.
E essa mistura, assim, acabou num resultado maravilhoso.
Entendi.
Que o mundo poderia ser assim.
É, né?
Com certeza.
É.
Seria muito
melhor. E aí, seria ótimo. Então, aí a Unesco premiou o projeto. E agora eu coloquei o Atletas Inteligentes lá em Duque de Caxias, nessa escola. E assim, ela tem o apoio da Frescato, da Milano, da Mazan, que são indústrias assim, que ficam ao redor da escola. Então, assim, fazer com que aqueles jovens dessa escola sejam futuros funcionários, sabe? Saiam da escola, sabe? Tenham nessa escola pública um trabalho como se fosse uma escola particular,
claro.
Entendeu?
Ajuda na formação da pessoa, como atleta e tudo mais, né? Porque o esporte é um grande...
Os alunos da escola são muito educados.
Ai, que belezinha, gente.
Não.
E ainda pode render aí um atleta olímpico, quem sabe?
Ah, eu dou sorte, né?
É, né? Você é pé quente, né, Jaque?
Não, depois. Parece que depois desse programa aqui a gente vai decolar. Parece que, inclusive, amanhã a gente vai fazer uma participação na ESPN no bate-bola, viu?
É.
Ah,
fica de olho, é verdade, Jaque. Estaremos lá. Vamos mandar um beijo pra você, tá bom?
Tá bom. Peraí, que eu não entendi essa parte. Repete.
A gente, nós vamos estar amanhã participando do bate-bola da ESPN às 6 da tarde.
Que horas que é?
6 da tarde. Não é 6:30?
Tá não, certo, tá então bom. Você... Aí vocês vão dar um alô?
Vou te dar um alô, maravilhosa, claro.
Beleza.
Sou sua fã.
Adorei.
Jaque, obrigada por você ter falado com a gente, foi muito especial.
Eu que agradeço, foi muito bom, foi muito divertido.
Quando você estiver em São Paulo, dá um toque, a gente marca uma água, um refrigerante.
É água, refrigerante.
Ô, Jaque,
é água de coco.
Você ainda joga na praia, no Rio de Janeiro?
Todo dia.
Pô, então, não, me fala onde você joga que eu preciso jogar com você, Jaque. Eu jogo vôlei, assim, eu não sou, lógico que eu não chego aos seus pés, mas assim, se eu tiver...
Pô, mas eu tô querendo abrir uma turma.
Nossa!
Quando?
De pessoas assim que nem você, que joga vôlei, mas não joga, assim, mas joga.
Não,
né?
Não, eu jogo de verdade, eu juro. Mas assim,
então,
eu não sou profissional, mas eu jogo desde criança, jogo 3 vezes por semana ainda.
Olha, viu?
Tá,
é ótimo jogar vôlei.
É, eu jogo aqui em São Paulo, a gente joga numa quadra de areia de terça-feira.
Olha que delícia, nem sabia que tinha quadra de areia.
Tá vendo? Ó.
Tá vendo?
Não, vamos esquematizar esse
vôlei. São Paulo tá precisando fazer campo de areia, viu?
Então, exatamente, tá mesmo. Acho que aqui eu treino é a única que eu conheço. Eu não conheço.
Imagina você chegar numa praia lá no Rio de Janeiro, viajar aqui jogando futebol junto com o Romário.
Coloca essa informação pra gente, aonde você joga? Aonde você joga?
É na Garcia d'Ávila.
Onde fica?
Ah, é em Ipanema, não é não?
Em Ipanema.
Olha, Jaque, eu sempre vou pra lá.
Miguel Franco de Ipanema.
Olha, tá marcado, hein? Ô, Jaque, você gosta de futebol?
Tá marcado.
Você gosta de futebol?
Gosto, já gostei mais.
Ah, então
pra quem você torce, Jaque?
Eu sou Flamengo.
Ah, lógico,
sabia,
né?
Sabia que era Flamengo.
Lógico que ela é Flamengo, né? Pô. Ó, Jaque, brigadíssima pela sua participação.
Valeu, gente.
Quando você estiver em São Paulo, dá um toque e fique à vontade pra usar nosso canal, quiser divulgar, estamos abertas, tá bom?
Não, pois é, eu vou colocar... Como é que é essa entrevista? Eu vou colocar onde? Em qual mídia?
Eu vou te passar o link, porque agora a gente é amiga de WhatsApp, eu te passo o link, você põe no seu Facebook, tá bom?
Ui, meu Deus, coitado quem for ouvir. Tchau, gente. Valeu.
Obrigada, Jaque. Beijo. Tchau.
Tchau, beijo.
Tá aí, gente. Jaque Silva.
Foi o programa mais divertido que a gente já fez.
No momento de descontração, tá bom? Esse foi o Dibraduras número 33.
Vamos falar sobre o Conexão Sudaca.
Verdade, vocês têm que ouvir.
Gente, genial. Diretora do Nacional do Uruguai.
Maria Laura foi entrevistada pelos meninos aqui na semana passada, né, Lê?
Sexta-feira.
Eu ouvi o programa hoje. Ela fala
Maravilhoso,
uruguaio. Ela fala sobre o cargo dela lá, fala sobre o futebol feminino do Uruguai, fala sobre os ídolos do Nacional, o papel deles lá dentro. Fala até de Diego Lugano.
Ai, meu Deus, não vou
Lugano.
Falar.
Eu queria pedir desculpa pro Lugano. Eu queria
desculpa.
Muito que você voltasse.
É,
mas ó, desculpa, tá?
Esse time não te merece.
Desculpa, de todo o meu coração. Enfim, ouçam Conexão Sudaca, tá na...
Posso fazer uma outra propaganda também, além do Conexão Sudaca?
Pode,
o meu chefe está me cobrando para falar de novo do programa dele.
Pode!
Se chama A Travessia. E também falou sobre o Dia da Mulher nessa semana. Então, assim, ouçam, prestigiem o meu chefe, para ele ficar feliz comigo.
Boa, ganhou ponto. Todo mundo vai falar de mulher essa semana, mas aqui fica a mensagem que queremos igualdade, respeito, não queremos flores, não queremos
bombons. Não queremos parabéns, queremos respeito todos os dias, é isso.
É isso, minha gente. E amanhã é ESPN, hein? Fiquem de olho no bate-bola, 6 horas.
6 da tarde.
Beijo pra Jaque, estaremos lá, eu, Nayara Peroni, Gabriela Moreira e muitas outras mulheres maravilhosas, tá bom?
Beijos.
Beijos.